FM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, pois é, acabou o descanso, acabou o refresco, é hora de voltar pro batente. Vamos nessa que tem mais jogo esse final de semana. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
Boa noite, Cleverton. Uma boa noite para o nosso convidado especial desse episódio. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. É um prazer estar aqui de volta. Né? Eu não participei das últimas gravações por questões de agenda, mas sempre bom poder voltar a falar um pouquinho sobre futebol americano e especialmente sobre o Ravens. Né? Então vamos agora para essa parte final da temporada, começando agora com essa partida pós-bye. Vamos ver o que dá para esperar aí um pouco sobre essa partida contra o Carolina Panthers.
Pois é, e para falar sobre o Carolina Panthers, senhoras e senhores, the pick is in! Diretamente do Panthers Brasil e do On The Clock, estamos com ele, Felipe Vieira. Felipe, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo. Acho que é a sua segunda vez aqui, se eu não me engano, né? Você já esteve aqui para falar de draft em anos anteriores, então seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, a casa é sua, não reparar na bagunça, o microfone é seu.
Muito obrigado, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Eu gostei da sua imitação aí de The Piquezinho. Me sinto honrado em ter um bordão aí que as pessoas saibam e lembram de onde que é. Muito obrigado pelo convite.
E é isso aí, senhoras e senhores, bola pra frente, porque a gente vai falar de Baltimore Ravens e Carolina Panthers a partir de agora. Felipe, eu acho que, não, como sempre, a gente sempre começa pelo básico aqui, pelas coisas mais óbvias e depois vai destrinchando. Então tem dois pontos aqui que a gente precisa analisar, que é, primeiro, o Carolina Panthers, se eu não me engano, se as notícias não me mentiram, vem a campo mais uma vez com o Baker Mayfield. Se esperava que o Baker Mayfield pudesse dar alguma melhorada nesse ataque do Carolina Panthers, depois de tentativas com o Sam Darnold e tudo mais. Os primeiros jogos com ele não foram aquilo que se esperava. Bem da verdade, eu achei que foi uma bela de uma porcaria, com perdão da palavra. Mas tá aí
ele. Bom horário, Cleverton. Pô, nessa hora, porra.
Mas tá aí Baker Mayfield de volta para assumir o comando do ataque do Carolina Panthers. E aí você, como um torcedor, você que está mais por dentro do Carolina Panthers, consegue enxergar alguma chance de vitória, ou pelo menos algo que o Carolina Panthers consiga causar uma dor de cabeça no Baltimore Ravens com um ataque liderado pelo Baker?
Eu espero que não consiga encontrar vitória, pra ser bem sincero, meu cara, porque eu sou do time Tank for Young, Tank for Stroud, estou nesse time aí, torcendo por mais algumas derrotas para que o bem chegue nos próximos anos, porque a situação está complicada em Carolina já faz muito tempo. Mas eu vou te dizer, você comentou aí, acho que você foi até muito simpático, cara, falando sobre as performances de Baker Mayfield, porque os jogos dele foram performances a níveis históricos de ruim, sabe? Acho que dos últimos 10 anos não teve ninguém com um QBR tão ruim quanto o dele, um EPA negativo, quer dizer, ele é um quarterback que fazia com que a cada jogada ele prejudicasse mais o seu time. O quão ruim você tem que ser para você estar em campo, você tome mais pontos do que faça sendo um quarterback. sabe? Então, esse foi o nível do Baker comparado com a temporada do Josh Rosen, por exemplo, a primeira temporada dele de novato ali, né, de titular, a única de titular. Ele foi pior do que a do Josh Rosen, então foi um nível assim que ele tá de parabéns, foi realmente muito ruim. Então, vamos ver se ele vai voltar nesse nível. Acho muito difícil, porque tem que se esforçar muito para ser ruim nesse nível. Mas, de alguma forma, o PJ Walker vai fazer falta. Olha o nível.
Eu ia chegar nesse ponto, né?
Frases que não se escutam todo dia, né?
Exatamente. A que ponto chegamos, hein? PJ Walker vai fazer mais falta que o Baker Mayfield. Me lembra até um pouco a situação do Washington Commanders, né, que assim, tá tendo que depender de Taylor Heinicke, porque do outro lado tem o Carson Wentz, que sem comentários.
Acho que o Heinicke tá jogando melhor do que o Baker, assim,
concordo,
nos últimos tempos como um todo.
Sim. Acho que o Baker, ele teve uma boa primeira temporada, e aí algumas temporadas já meio que você coça a cabeça. A temporada passada já foi bem ruim, né, eu critiquei bastante já a temporada passada dele. E essa conseguiu ser pior do que a temporada passada, então tá de parabéns.
Não, ele é só ladeira abaixo.
Outra coisa aí que tá em voga é CMC, Christian McCaffrey, não pertence mais ao Carolina Panthers, já tem algumas semaninhas aí, eu acho que há 3 semanas que ele já não pertence mais ao Carolina Panthers, e nós nos acostumamos a ver, por muito tempo, todo mundo tá escutando aí, o Christian McCaffrey ser o cara que carregou o piano desse ataque por muito tempo. Por mais que o quarterback que tivesse ali atrás da linha ofensiva não fosse grandes coisas, pelo menos tinha um jogo corrido proeminente na figura dele, e agora em São Francisco ele tá fazendo de tudo, tá passando, tá correndo, tá recebendo, tá fazendo café, sabe, o que você pedir ele tá fazendo. Nesse momento, Carolina não conta com uma figura assim que possa carregar o piano e possa, de alguma forma, sei lá, mascarar os problemas do Baker Mayfield nesse ataque, né?
Eu vou te dizer, o Deonta Foreman, ele tem jogado muito bem, tem sido uma surpresa bastante positiva. Eu acho que os Panthers, os torcedores dos Panthers estão bem satisfeitos, eu diria, pelo menos os que, né, acompanham um pouquinho mais a fundo, com a troca do McCaffrey nesse momento, porque a verdade é que o McCaffrey não está fazendo tanta falta para os Panthers. Sei que pode parecer bizarro eu falar isso, porque o time dos Panthers não tem muita coisa, né, ofensivamente falando, mas de outra forma tá jogando bem. Eu acho que essa McCaffrey dependência era prejudicial pros Panthers. Então, quando você tem um running back, você acaba exagerando volume no running back, é sempre prejudicial, independente do nível do running back. Em algum momento isso vai te cobrar, sabe? Então você precisa de um quarterback. É lógico, a gente não tem esse quarterback, mas a falta do McCaffrey, eu acho que pelo menos pra mim, não tem sido tão sentida. Inclusive, os últimos 3 jogos aí foram 3 excelentes jogos no jogo terrestre dos Panthers. Então acho que tá bem pago aí com o Deonta Foreman, que é muito mais barato que o Christian McCaffrey.
Pô, sem comparação, né? E aí eu queria até, seguindo nessa toada aí do ataque terrestre, porque eu acho que é o que o Panthers tem para oferecer em termos ofensivos na partida. O ataque aéreo, ele tem uma ótima peça no DJ Moore, que inclusive é natural de Maryland, então vai jogar em casa. Mas... assim, com o Baker Mayfield jogando tão mal, a chance desse ataque aéreo fluir é baixa, né? Acho que isso é ponto pacífico aqui entre nós. Por mais que possa conseguir algumas jogadas, não deve ser o pão com manteiga desse ataque para a partida. E aí nisso a gente foca no ataque terrestre, né? Como você já falou, o Deonta Foreman está jogando muito bem, até tem algumas outras peças para aliviar a carga para ele, que são o Chuba Hubbard e o Blackshear também, né? Vez ou outra, os dois estão conseguindo algumas boas jogadas. Acho que o primeiro jogo pós-troca, o Panthers correu para quase 300 jardas no total, né? E aí eu queria saber da sua visão, Felipe, qual é o papel da linha ofensiva nessa equação, né? Porque é uma linha ofensiva com muito talento jovem, muita gente que chegou recentemente, né? O Ikem Ekwonu, escolha de primeira rodada, que começou tendo alguma trepidação, mas se estabilizou muito bem, está jogando muito bem atualmente. Tem o Ace Ravens, né, o Bradley Bozeman como center, o Taylor Moton, que é um jogador que eu gosto muito, como right tackle, e tem jogadores, tanto o Austin Corbett, que é um dos guardas, e o Brady Christensen, que é o outro guarda, são caras que não estão no time há muito tempo, né? Então eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre essa linha ofensiva como um todo, principalmente nos bloqueios para as corridas, mas também um pouquinho na questão da proteção para o passe, o quanto que ela preocupa ou não preocupa.
Vou te dizer, eu acho que o torcedor dos Panthers, ele não está acostumado com essa linha ofensiva, porque é uma boa linha ofensiva. Talvez seja a melhor linha ofensiva da história da franquia, algo próximo disso, assim. Ou tem caminhos para isso, né? Porque tem muita gente ainda em ano de novato ou segundanista, mas acho que está bem encaminhada para isso, porque a gente tem um lado esquerdo ali com o Ikenne Ekwonu, novato, que tem jogado cada vez melhor. É um cara que está se estabelecendo, inclusive na proteção de passe, que era uma questão para ele como prospecto. Como guarde, o Brady Christensen, que é um segundanista, tem jogado razoavelmente, né? Acho que talvez ele seja o ponto mais fraco da linha ofensiva nesse momento. O Bradley Bozeman assumiu há pouco tempo a titularidade, mas ele assumiu porque eu acho que tinha uma pecinha que gerenciava o time que não era tão inteligente assim, que chamava Matt Rhule, e assim que ele foi demitido, o Bozeman assumiu, e tem jogado muito bem. O Austin Corbett, o right guard, é um bom para ótimo guard, e o Taylor Moton, para mim, é top 5 right tackle na liga. Então, eu acho que essa linha ofensiva, assim, caminha para ser uma linha ofensiva muito bem falada daqui em diante, sabe? Acho que tem pouca coisa ali que a gente pode realmente consertar. Vamos ver como que vai vir aí, né, pra ano que vem, se o Bozeman volta, porque só tem um ano. Mas falando agora, eu acho que é o grande ponto positivo desse ataque. Até por isso, o Deonta Foreman tem jogado tão bem.
E considerando um time que, em termos de filosofia, talvez esteja querendo perder, né, pra montagem de elenco, isso é até muito bom pensando num quarterback calouro ali, né? Então é um prognóstico positivo pro time e pro desenvolvimento de um prospecto, né, a partir da próxima temporada, se esse for o caso, se for a direção que o time tomar.
Exatamente. Eu acho que os Panthers estão num caminho legal para se chegar um quarterback novato, né? Vamos ver se realmente vai acontecer, mas tem uma boa linha ofensiva aí encaminhada para os próximos anos. Muita gente em contrato de calouro. Então, acho que o prospecto que olha assim o top 5 e vai olhar o entorno dele, talvez o Carolina Panthers seja um bom ambiente para ele ser selecionado. Muito melhor.
Até porque ele já vai chegar.
Esse tipo de coisa.
Até porque o quarterback já chegaria com o DJ Moore como um excelente alvo, né?
Pra ter DJ Moore, e eu vou te falar, o Terrace Marshall, que era um prospecto que eu gostava bastante, ele tava meio que já num limbo, quase sendo cravado como bust. Olha só que surpresa, saiu o Matt Rhule e começou a jogar, né? Então, acho que dá uma expectativa também positiva com o DJ Moore e o Terrace Marshall aí. E essa linha ofensiva, acho que aí dá uma empolgada, sim.
Felipe, me chamou a atenção, se vier um quarterback, me refresca a memória em que posição, agora escapando completamente do jogo, né? Uhum. Que posição que tá, se terminasse agora a temporada, o Carolina estaria dentro do top 10 do draft, né?
Pick 3.
Você acha que existe a possibilidade dos Panthers não puxarem o gatilho pra um QB?
Na 3 eu acho que não. Mas eu tenho um medo de, por exemplo, ganhou mais um jogo, tá selecionando na 7. Na 7 eu acho que vai ter que subir, sabe? Porque eu não sei se... Eu gosto muito do Bryce Young e do CJ Stroud um pouquinho mais abaixo. Mas eu acho que tem um gap considerável do Stroud pro terceiro quarterback, por exemplo. Então, aí eu não sei se os Panthers puxariam um gatilho num QB3 ou se eles subiriam, né, pra pegar um dos dois. Mas nesse momento, tendo a pick 3 e imaginando que os Raiders tenham 2, Não sei se os Raiders iriam de quarterback, né, ou se trocariam a escolha, que daí pode abrir espaço para outro time com necessidade de quarterback pegar. Eu não sei o que os Panthers fariam na 3, não, se saísse Bryce Young e CJ Stroud, sendo bem sincero. Eu não sei o que eu faria, então acho que ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte aí.
Isso é algum tipo de forma de dizer que o Teddy Bridgewater vai voltar?
Não, cara, não brincando com isso, não.
desculpe.
A sagacidade de João Gabriel Gelli, Deus do céu.
Já me passou tanta coisa na cabeça agora, João. Meu Deus do céu. Já sofri muito por isso, cara. Para.
A piada é ruim e ainda faz o convidado sofrer, né? Terrível. Péssimo anfitrião.
Não, vocês dois estão em casa, vocês que se resolvam aí. Pior se fosse eu tendo feito essa piada.
Eu queria só fazer mais uma pergunta para fechar. Você falou do a gente já mencionou o DJ Moore, você falou dessa ascensão do Terrence Marshall. Eu queria perguntar mesmo para você mais dessas peças secundárias do ataque aéreo do Panthers, né? Então você vê o Terrence Marshall ganhando destaque nessas últimas partidas, mas tem mais algum jogador que você acha que o Ravens deveria ficar de olho? E eu falo isso meio que considerando que o Ravens tem uma secundária bastante profunda, né, com muitas opções, tanto na posição de safety quanto na de cornerback, e talvez o encaixe não seja realmente bom nesse sentido pro Panthers, mas queria só saber um pouco mais sobre o elenco do Panthers nessa situação.
Eu vou te falar, eu gosto muito do Laviska, né, Laviska Chenault. Era um cara que eu gostava bastante no processo do draft. Ele acabou ficando lesionado algumas partidas, acabou não jogando, mas quando ele joga, ele costuma fazer uma grande jogada por jogo, sabe? Ele tem poucos snaps, eu acho que essa quantidade de snaps deveria subir, inclusive na semana passada foi o jogo que ele teve mais snaps ofensivos da temporada, então acho que isso vai gradativamente subindo, né? Mas é um cara que tem que tomar cuidado porque gosta de uma big play, tá? Ele tem 2 touchdowns aí em screen, que ele recebe o screen e vai embora para mais de 40 jardas. Então acho que é um cara para ficar atento, até porque ele talvez não tenha tantas jogadas ali para ele, mas quando ele estiver em campo, acho que ficar atento, principalmente quando tiver ali uma trips de algum lado, porque pode aparecer um screenzinho ali e ele já levou 2 para casa.
E o Ravens é um time que tem passado por alguma dificuldade para conter screens, né, ao longo dessa temporada. Tem muita jogada que consegue se desenvolver bem nesse tipo de chamada. Então,
é uma linha ficar de atlética, olho, como é dos Panthers, eu acho que realmente tem a probabilidade aí alta de conseguir entrar alguma.
Então, vamos virar agora a página e passar para o lado defensivo desse jogo. Vamos lá, Felipe, eu estou olhando aqui, eu sempre gosto de analisar assim, a capacidade do adversário de parar o jogo corrido do Baltimore Ravens, porque afinal de contas é onde o Baltimore Ravens se cria, né? Principalmente agora que o Greg Roman parou de inventar a roda e agora está correndo com mais qualidade. Gelli, me atualiza, o J.K. Dobbs e Gus Edwards têm expectativa para voltar para esse jogo?
O Dobbs não, ele continuou na Injury Reserve e deve voltar mais para dezembro mesmo. O Gus Edwards, o Harbaugh falou que tinha boas chances de jogar nessa partida. Os desfalques de curto prazo do Ravens devem jogar, né? O Mark Andrews, o Gus Edwards, o David Ojabo, né, que já está ativo, mas no elenco ativo, mas não foi. Estava inativo no último jogo. Tem mais um que me fugiu agora da cabeça. Ah, o Jason Pierre-Paul e o DeSean Jackson. Esse grupo aí, todos estavam com algumas lesões menores, todos eles devem jogar. A folga fez bem, né, nesse sentido.
Que bom, que bom. E aí eu fui observar, o Carolina Panthers, se eu não me engano, é o 25º em jardas terrestres cedidas por jogo. Acha que dá para sair alguma coisa diferente aí para esse jogo, ou Felipe? Você acha que ainda tem algum conserto e que dê para o Carolina Panthers surpreender?
Sinceramente, acho um pouco difícil, porque Os Panthers, eles têm boas peças, só que soltas, assim. Brian Burns, Derrick Brown têm jogado muito bem nessa temporada. É, eu acho que na linha defensiva meio que acaba aí. O Matt Ioannidis não tem jogado bem. Do outro lado, o Gross Matos, que é o edge titular, também não tem jogado tanto. É, e os linebackers, a gente sabe que é um problema já para os Panthers. Você olha no papel, você sabe que tem um problema ali. O melhor jogador dos Panthers tem sido o Frank Luvo nesse sentido. E aí nem é um, nossa, o melhor é o Frank Luvo, ele, que coisa horrorosa. Ele tem jogado muito bem, né? Só que eu acho que o Shaq Thompson tem deixado bastante a desejar. É, e o Damian Wilson é ruim mesmo, então eu acho que já era esperado mais ou menos por aí. Então você olha e fala, ah, tem bons valores aqui, um outro aqui, só que esse front seven eu acho que faltam aí umas 3, 4 peças ainda para realmente ser imponente, de fato. Acho que pelo menos duas ali para ser um bom front seven. Então acho que não deve mudar muito, não. Não tem estudo que faça o jogador ruim se tornar bom de um dia para o outro.
Eu não. Só é um parênteses aqui, tá? É, você falou sobre o Ioannidis?
Falei.
Perdi. Tá, ele não tá jogando bem?
Não tá. É, tem sido uma decepção. Né? Decepção. Achei que
ele é um jogador que eu gosto bastante.
Melhor. É. Não tem jogado tão bem, não. Inclusive, tem perdido snaps para outros defensive tackles menos falados. Decepção total, Ioannidis, para ser bem sincero. Bem sincero. Uhum.
É um jogador que eu sempre gostei bastante naquela rotação de Washington.
É. Eu também fiquei bem empolgado com a contratação dele, mas não se pagou, não.
É. Enfim, quando a gente fala da defesa do Panthers, eu acho que o grande destaque a ser mencionado é o Brian Burns. É, o jogador foi escolha de primeira rodada, é um pass rusher de alto nível, que inclusive tem a história, né, de que o Panthers recebeu uma oferta de 2 escolhas de primeira rodada, mais uma segunda para trocar ele para o Rams.
Pois é.
E o Panthers não aceitou, porque, não sei porquê, mas obviamente passa pelo fato de que o Burns é um grande jogador, né? Assim, ele está entre os melhores pass rushers em ascensão da NFL, e certamente o Ravens tem que se planejar para conter o impacto dele. Né? Aí, me preparando aqui pro podcast, eu tava até vendo as posições em que ele mais se alinha, e eu vi que ele tem uma distribuição boa entre snaps no lado esquerdo, snaps no lado direito, mas preferencialmente alinhando no lado direito da defesa, então, consequentemente, contra o left tackle. Né? Então, nessa situação do confronto contra o Ravens, ele aliaria majoritariamente contra o Ronnie Stanley. Eu queria saber de você como que é de fato essa rotação, se depende totalmente do confronto, se ele muda muito de lado conforme o jogo passa, e também qual é a expectativa do impacto dele nesse duelo contra o Ronnie Stanley, que eu acho que é um dos mais interessantes desses confrontos individuais do jogo, e também qual é o potencial dele de ganhar bastante contra, por exemplo, o Morgan Moses, que seria o right tackle, né? Então ele olhando do lado direito, do lado esquerdo.
É, eu vou te falar, o Brian Burns, ele é realmente, eu acho que o principal nome da defesa hoje. Acho que ele e o J.C. Horn, tá? Mas acho que o J.C. Horn aí, acho que não tem um... Talvez a gente tenha um outro confronto bem interessante, que é o J.C. Horn, talvez, contra o Mark Andrews. Vamos ver se realmente vai acontecer isso. É, o Horn foi muito colocado contra o Kyle Pitts no jogo contra os Falcons. Então talvez isso possa se repetir. Mas o Burns, eu acho que é um cara que ele é um edge completo, vai bem no jogo terrestre, acho que melhorou um pouquinho no jogo terrestre essa temporada. No pass rush é espetacular, como acho que quase todo mundo sabe. E essa troca de posição, né, de lado, eu não sei se é uma questão mesmo de só trocar... Eu não achei ainda uma certeza do que, momento contra esse tipo de tackle ele joga mais aqui, contra aquele ele vai pro outro lado. Acho que é mais uma questão de, o tackle se acostumou aqui, agora eu jogo do outro lado, faz esse cara se acostumar comigo, e aí quando eu voltar pra lá eu troco alguma coisa. Eu acho isso sempre importante pra defesa, pra manter o offensive lineman, pra tentar adivinhar, né, o que ele tá fazendo. Então, essa pergunta eu não consigo te responder. Eu acho que, de fato, passa mais por isso mesmo. É, não consigo enxergar um real motivo, né, dele alinhar de um lado ou de outro. Porque eu
acho que isso já é uma resposta, inclusive.
É, então... tá. É, eu acho que é mais por conta disso mesmo, por ele ser um jogador completo, né? Não ficar muito no... Ah, você é só tem força, então você alinha contra o right tackle que, teoricamente, é... Sabe? Esse tipo de coisa. Não é o caso do Burns.
E como é que você vê o encaixe do jogo dele contra o Stanley, por exemplo?
Cara, eu não sei como o Stanley tá jogando, te confesso. Porque quando ele voltou, eu sei que ele tava numa rotação, né?
Sim, agora ele já tá 100% em campo.
Já tá 100%, né? Eu não vi ainda um jogo dele, depois que ele voltou, assim, 100%. Ele tá... Tenho visto que ele tem jogado bem, mas eu acho que o Brian Burns talvez possa se destacar um pouquinho aí, talvez no jogo terrestre, mas eu não sei se vai ser o suficiente, né? Porque... O Brian Burns, na verdade, é andorinha uma andorinha só aí. Ele, o Brian Burns, na verdade, e o Derrick Brown. Então, não sei se adianta muito os dois proteger bem o gap deles e o restante não.
É. De acordo com números do Pro Football Focus, desde que o Ronnie Stanley voltou a campo, ele só cedeu duas pressões até agora. Então, as duas contra o Cleveland, né? Enfrentando, obviamente, Miles Garrett.
Então vem a terceira e a quarta aí no domingo. Mas isso acho aí. Que não vai ter um grande impacto assim, porque o Ronnie Stanley é um offensive tackle top 5 da liga.
É elite. É.
Inclusive, vocês falaram aí a respeito do Mark Andrews. Eu fui abrir o Injury Report por curiosidade. Mark Andrews, mais uma vez, treinou limitado. Ele que está no report, ele está uma lesão no ombro e um no joelho. Meu Deus do céu.
Quase uma música. Caramba. Quase uma música.
Cabeça, ombro e joelho de perna. Então, assim, começa...
Espero que ele não tenha uma concussão, né? Eu só deixando bem.
Também.
Só falta.
Mas eu tava falando que eu temia o fato de talvez ele não entrar pro jogo contra o Carolina Panthers. Provavelmente ele vai estar como questionável até lá. E aí eu não sei se isso pode ser uma boa notícia ou não, visto que nesse momento o Isaiah Likely é um cara aí que está despontando como tight end recebedor no elenco do Baltimore Ravens, Felipe.
Eu vou te falar, eu gosto do Isaiah Likely. Acho que, inclusive, o João e eu tivemos alguns debates em relação ao Likely, né? No processo do draft, mas a diferença do Likely hoje pro Mark Andrews é absurda. Então, o que me deixa confortável é que o J.C. Horn, confortável, né? Como se eu estivesse realmente se importando com a vitória desse jogo, não é o caso. Mas o J.C. Horn, ele é um ótimo cornerback, é um cornerback muito físico, tem altura, tem peso. Então, acho que é um cara que... se vier o Mark Andrews ali, acho que vai ser um desafio interessante. Eu queria vê-lo contra o Mark Andrews, porque eu acho que vai ajudar no desenvolvimento dele aí para as próximas temporadas. Então, acho que o J.C. Horn vai depender muito. Se vier o Mark Andrews, talvez o J.C. Horn seja o responsável maior ali por ele na marcação homem a homem. E se vier o Likely, eu acho que muda o game plan dos Panthers. Acho que aí não precisa gastar o J.C. Horn, sabe? Acho que a gente tem profundidade suficiente ali pra ser suficiente pra pegar o Likely. Mas vamos ver.
Eu achei engraçado quando você falou que o J.C. Horn ficou responsável por marcar o Kyle Pitts no jogo contra o Falcons. É. Ou seja, ele ficou responsável por fazer nada durante o jogo, né? Porque... Do que adianta marcar o Kyle Pitts se ninguém passa pra ele, né?
Só se ele... pode jogar sem cornerback contra os Falcons também.
Porra. É foda. Mas
o Dick London também vai ter 30 jardas no jogo. Tadinho.
Coitados. Inclusive, outro parênteses, mas eu estava escrevendo o texto acho que foi da semana passada lá do Pro On The Clock, né? Review dos calores da semana. Fui olhar as estatísticas do Drake London da temporada, né? Porque eu lembrava que, ele tinha começado muito bem e ele tava sumindo. Fui ver, ele não tava passando mais de 50. Não passa das 50 jardas, eu acho, 6 semanas, um negócio assim.
E ainda assim, target share dele é, sei lá, 28%, sabe? O negócio
sim, é sim, é bom. Né? Pois é. Mas, pô, com 5 targets por jogo, realmente
fica exato. Difícil. Exatamente, cara. Mas,
enfim, saímos pra tangente aí. É, a última coisa que... Na verdade, meio que duas coisas em uma. Né? É, primeiro, essa secundária do Panthers, ela tem dois jogadores que tem nome, né? Que são o J.C. Horn, né, escolha de primeira rodada do ano passado, e o C.J. Henderson, pelo qual que foi uma escolha de primeira rodada do Jaguars, né? Há 2 anos, mas o Panthers trocou por ele na temporada passada. É, na época que o GM estava sob a impressão de que o Panthers estava no momento de all-in, né? Trocou pelo C.J. Henderson e pelo Stephon Gilmore.
Sim.
Mas, um pequeno devaneio ali. Mas eu queria perguntar, porque eu não escuto falar o nome do C.J. Henderson, né? Eu queria saber como que ele tá jogando. E, cara, eu vejo o grupo de safeties do Panthers e, cara, sim.
Você não conhece ninguém.
Porra, quem é Miles Hartsfield, cara? Eu não tenho a menor ideia. O Xavier Woods eu conheço o nome. O Justin Burris eu conheço o nome. Mas os outros eu nunca nem lembro de ter visto o nome.
Sim. É, primeiro, respondendo o C.J. Henderson, ele tem jogado bem mal, tá? Ele, já acho que já dá pra cravar aí que ele é um bust pela escolha onde saiu. É um cara que acho que teve um ou dois bons jogos assim pelos Panthers, e de forma geral não é um cornerback confiável. Eu acho que os Panthers precisam dar uma atenção nessa posição de cornerback no ano que vem. Não precisa gastar escolha alto e tal, mas precisa dar uma atenção, porque tem sido um problema o C.J. Henderson. E do outro lado a gente tem um Dante Jackson também, que boa parte da torcida não gosta. Eu até acho que o Dante Jackson, ele merece um pouquinho mais de respeito, não porque ele tem jogado, nossa, de forma subestimada e tudo mais, mas eu acho que ele é colocado em umas situações que não tem como ele ganhar, então acaba sendo jogado na fogueira. Agora o C.J. Henderson não, o C.J. Henderson eu acho que é um jogador aí que não sei se dá pra salvar aí pra ser realmente um bom cornerback, talvez um cornerback de profundidade, assim, só de depth, nada mais do que isso. Agora, os safeties, realmente, o Miles Hartsfield, né, e que você brincou aí, que você nunca ouviu falar dele, é um cara que foi undrafted, tá nos Panthers já faz algum tempo, aquele típico jogador que você fala, pô, isso daí vai morar no practice squad e não vai sair dali, ou vai viver sendo inativo, esse tipo de coisa. Mas não, tem jogado, mas não por mérito próprio, porque realmente não tem quem jogar ali, né? A situação é bem, bem crítica dos Panthers, né? na posição, depois que o Jeremy Sheen se lesionou. Então é um buraco bem grande da defesa dos Panthers, e são esses dois safeties. Xavier Woods até acho que tem feito jogos honestos, assim, uma temporada honesta, dropado algumas interceptações, é verdade, mas de forma geral acho que tem sido sólido, principalmente pelo que se ganha. E o restante aí, o Justin Burris também é um jogador que você só saber o nome diz muito. E eu acho que nem merece ser falado assim, vou estudar o Justin Burris. Não precisa. É isso aí, é o que é e acabou. Essas duas posições de safeties podem ser bastante exploradas, assim, pelo ataque dos Ravens.
Tá certo. Vamos então pro último bloco aqui, onde a gente começa a fazer previsões do jogo. E aí eu peço para você, Felipe, um matchup pra torcida ficar de olho.
O matchup, eu vou manter o J.C. Horn e no Mark Andrews. Eu acho que esse é um matchup interessante de elite contra elite. O J.C. Horn, ele tem se colocado numa posição muito, muito boa, assim, na temporada dele. Então, o cara é muito, muito físico, então eu gosto bastante dele. Eu acho que ele, tá, muito em breve, aí vai tá sendo falado como Pro Bowler, ao Pro, e aí você pegar um Mark Andrews, acho interessante de se assistir.
Eu levantaria dois dois confrontos que eu acho interessantes. É, primeiro seria o de fato que a gente já falou, o Brian Burns contra o Ronnie Stanley. É, quando esse confronto acontecer, eu acho que é um dos melhores níveis aí que a gente vai ver em termos de futebol americano nesse jogo. E outro que eu acho que é um pouco passando mais por baixo do radar, mas é, acho que o Justin Houston tá fazendo uma temporada muito boa, ele tá conseguindo sacks com frequência. Já teve uns dois jogos aí que ele conseguiu dois sacks em jogadas seguidas, né? Então, não é algo muito comum, e ele conseguiu duas vezes já. É, no jogo contra o Saints, ele foi destruidor, dois sacks e meio, interceptação. É, ele é um cara também que flutua bastante entre os dois lados, então vai ser legal acompanhar ele contra um teste mais firme, mais robusto contra o Ikem Ekwonu e contra o Taylor Moton. Acho que são alguns dos matchups que eu tenho para destacar.
Tá certo. E para encerrar, Felipe, eu sei que você não tá com muita expectativa para esse jogo, como você mesmo falou, mas diz aí, cara, o seu palpite de placar e uma bold prediction para essa partida.
Vamos lá, então. A minha bold é que o Laviska Shenault vai ter um touchdown de mais de 45 jardas e vai ser o único touchdown dos Panthers. E o placar, eu vou de 31 a 13 para os Ravens. 31 a 13, pronto.
É, okay. Eu tava pensando num placar muito parecido, né? Eu pensei num 34 a 13.
Olha aí.
Eu quis dar um field goals pra defesa do Panthers. É, vamos lá. O Ravens vai ter dois jogadores com mais de 100 jardas terrestres e um deles não vai ser o Lamar. Essa é a minha bold.
Não ser o Lamar, eu acho que é mais bold do que qualquer coisa.
Assim, nada impede que possam ter três jogadores com mais de 100 jardas, o terceiro ser o Lamar, mas eu tô. A bold é que vão ter dois que não vão ser o Lamar.
Tá certo. Eu vou falar pra vocês que, assim, toda vez que fala que o jogo tá fácil, a gente não vê perspectiva de derrota pro Baltimore Ravens, o time vai lá e encontra formas de entregar a partida, ou pelo menos dá um susto gigante, tá? Então, eu acho que esse jogo vai ser 24 a 20. Vai ser por um field goal de diferença, tá? Lembrando que da última vez que o Felipe veio aqui para fazer preview sobre jogo contra o Carolina Panthers, foi a mesma coisa e a gente tomou um vareio do Kenilton na ocasião. Inclusive, eu vou resgatar a abertura do podcast de recap e de tudo, você vai colocar aí.
Eu não lembro, cara. Eu vou ouvir depois pra ver.
Você vai ouvir, então, quando sair esse preview.
Eu vou ouvir.
Inclusive, venho eu aqui do futuro, querido ouvinte, lembrar pra você que esse jogo foi 36 Carolina, 21 Baltimore Ravens, tá bom? Fica aí pra você que esqueceu esse jogo. E se você, por um acaso, quiser relembrar, o áudio tá péssimo, tá bom? Porque são os primórdios da Casa do Corvo, mas são os episódios 51 com preview e 52 com o recap, ok? Escuta lá se você quiser relembrar. Mas aqui, ó, olha o que o Felipe Vieira falou na época.
Todos os jogos dos Panthers, é muito difícil ter um jogo que dispara no placar. Eu acho que vai ser um jogo, assim, de poucos pontos mesmo, e vai ser definido por uma posse, eu não tenho dúvidas disso. Find some running room. 10, 5, touchdown. In call, 9 yards for a first down, 11 for a touchdown. Newton. End zone. Touchdown. Greg Olsen. The pass. Bobble bouncing around in the end zone, and it ends up a touchdown for McCaffrey. 37 straight field goals made at home, make it 38. Newton with a keeper, to the 10, to the 5, to the end zone.
Mas 24.
Eu lembro uma vez que eu fui no dos podcast dos Lions e eu cravei o resultado. Isso eu lembro com uma uma memória muito vívida, assim, eu falei, caraca, eu cravei o resultado, que loucura, se eu tivesse apostado isso, eu estava milionário no momento.
Eu espero que você crave o resultado desse jogo de domingo agora, ficarei muito feliz. Mas, putz, cara, uma bold, eu acho que o Justin Houston vai continuar a sequência de sacks dele, vai fazer 3 nesse jogo, vai. Vou dar 3 sacks pra ele nesse jogo, já fez 2,5, vamos deixar ele fazer 3.
Pô, uma bold legal é sobre o Ojabo, botar alguma coisa aí sobre ele. Vai ter um sack. Provavelmente vai ser... provavelmente vai ser a estreia dele. Não, pô, mas eu não sei nem se ele vai jogar ainda. Não sei nem quanto. Se jogar, não sei quantos snaps ele vai ter. O Ravens tá com uma rotação legal de pass rushers nesse momento. Foi um grupo que foi mal planejado em termos do começo da temporada, mas muito bem planejado pensando na metade final. Né? Um grupo que tem profundidade, tem qualidade, valências diferentes, tem experiência em diferentes funções, né? Por exemplo, o Bowser cobrindo na cobertura, e aí o Owe ganhou alguma experiência fazendo essa função, então... Sim, é um grupo que traz algum otimismo. É o melhor grupo que o Ravens tem em algum tempo.
Pois é. E é isso aí. Fechamos por aqui o nosso preview. Espero que a gente tenha conseguido cobrir tudo a respeito desse duelo. E eu quero agradecer você, Felipe Vieira, pela participação aqui. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito honrado em receber você aqui. E virou praticamente o podcast do On The Clock, esse preview, né, com a sua participação e o do Gelli, que colabora lá no site também. Então aí eu deixo o microfone aberto para você fazer o seu jabá, meu querido. Fica à vontade.
Muito obrigado pelo convite, meu caro. Podcast sempre semanal lá no On The Clock. Dois podcasts por semana, inclusive. Um para assinantes, um aberto. Então visitem lá ontheclock.com.br. E daqui a pouco, aí, quando acabar a temporada e todo mundo estiver pensando em draft, pensem em On The Clock e vão lá, porque a gente, mais uma vez... fará o guia de 2023 do draft, então deem aquela moralzinha pra gente. Obrigado pelo convite, até mais, tchau!
Inclusive a Casa do Curvo é cliente cativo desse guia do On The Clock, tá?
Faz tempo, né, que cai o Pix aqui.
Muito tempo. E João Gabriel Gélio, também muito obrigado aqui pelos comentários, pela participação, por mais uma vez estar aqui para falar de Baltimore Ravens com a gente.
Sempre prazer, sempre prazer.
E você, querido ouvinte que está escutando, também muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado pela paciência. Nos vemos semana que vem para falar sobre esse jogo, para fazer o recap de Baltimore Ravens e Carolina Panthers. É isso, um abraço e até mais.